O SESI São Paulo debateu em 3 encontros virtuais os desafios para o futuro da saúde e do trabalho pós-Covid-19, nos dias 23 e 30 de julho e 6 de agosto. Na primeira live, os cuidados no ambiente de trabalho estiveram entre os assuntos discutidos. Na segunda live, o debate sobre home office. Na terceira e última, a discussão girou em torno dos aspectos físicos, emocionais e sociais associados à Covid-19. O Fiespcast desta semana conversa com Renata Macedo, psicóloga do SESI São Paulo, que participou do terceiro bate-papo virtual. Renata, seja bem-vinda ao Fiespcast.
Olá, Lúcia. É um prazer estar aqui com você hoje.
A Covid-19, Renata, além de provocar complicações na saúde física das pessoas, trouxe mudanças repentinas no dia a dia. Distanciamento social, escolas e estruturas de lazer fechadas, home office, videoconferências, enfim. Tudo isso, Renata, causa o que na saúde mental das pessoas? E na sua opinião, a maioria das pessoas vai voltar para o antes pandemia ou algumas mudanças podem ser duradouras e benéficas?
A grande maioria das pessoas, diante de uma pandemia, experimenta tensão, estresse, insegurança, ficam confusas, não sabem direito como lidar com essa nova situação. Nós estamos vivenciando reações emocionais negativas que são comuns diante de uma situação que é anormal. O que nós experimentamos agora são reações emocionais de tensão e de angústia por conta de uma situação que não é normal. E isso é muito comum. Não é que todas as pessoas hoje em dia vão desenvolver um transtorno mental por conta da situação nova, né, dessa nova adaptação que nós estamos vivenciando. A grande maioria vai experimentar, sim, alguns sintomas de ansiedade, de estresse, às vezes até alguns sintomas de depressão, em maior ou menor grau, dependendo da pessoa, né? Mas nem todo mundo vai desenvolver um transtorno mental por conta disso. Eu acredito que daqui para frente, sim, teremos mudanças importantes, principalmente no ambiente de trabalho, social também, né? Acho que já está bem claro isso, mas o ambiente de trabalho já percebeu que tem que se adaptar a essa nova realidade.
Como a retomada gradual das atividades pós-pandemia pode impactar na saúde emocional das pessoas? E como elas vão se sentir retornando ao trabalho?
No começo da pandemia, a ação que foi tomada pela grande maioria das empresas, que era o distanciamento social e ter que trabalhar em casa, foi muito efetivo do ponto de vista de suporte emocional para a grande maioria das pessoas. É claro que quem continuou trabalhando teve que lidar com essa angústia, né, da tensão do que vai acontecer. E agora as pessoas retornando ao trabalho vão experimentar isso de uma maneira um pouco mais forte, mais intensa. Eu acredito que as empresas vão se beneficiar agora da iniciativa do home office com mais frequência, com mais intensidade. Eu acredito que o sistema híbrido, né, que é esse de um pouco trabalhar em casa e um pouco trabalhar no ambiente físico de trabalho, vai determinar o mundo organizacional daqui para frente.
Mas no ambiente físico, quem está retornando, você acha que vai sentir medo? E se sentir medo, vai ter sentir medo de quê?
Sim, depende muito as empresas devem tomar ações de segurança para esse suporte emocional, né? Então, promover informações de fontes fidedignas para os seus colaboradores, incitar a necessidade de sim recorrer a informações, mas não de uma maneira muito intensa, provocando uma infodemia, né, uma pandemia de informações. É necessário cuidar dos seus colaboradores com proteção individual, né, e coletiva mesmo, fazer rodízio para quem está em fábrica, para que um turno não se encontre com o outro, a questão da desinfecção do ambiente de trabalho, tudo isso vai trazer, sim, para o colaborador a sensação de que ele está sendo cuidado, visto em suas necessidades e tendo suporte social dentro da empresa, que é o segundo lar, né, o segundo lugar que a gente mais frequenta e mais vivencia, né?
A pandemia, na sua opinião, Renata, está quebrando um tabu corporativo sobre a saúde mental?
Sim, sim. Muitas empresas, a grande maioria das empresas que a gente tem contato, acabaram entendendo a necessidade de olhar para a saúde mental. Percebíamos algumas iniciativas tímidas no mundo organizacional em relação à saúde mental, e agora a pandemia trouxe esse olhar, sabe, Lúcia? O Brasil, a Organização Mundial de Saúde, ela considera que nós aqui no Brasil temos números 3 vezes maiores do que em qualquer outro país em relação a pessoas com ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Então veja que essa necessidade de olhar para a saúde mental já era, estamos atrasados nisso, né? Se formos olhar dessa forma. Então a pandemia, eu penso que acelerou esse olhar, e isso é muito positivo para nós que trabalhamos com saúde mental, porque é importante recuperar quem já tem um transtorno mental, mas também é importante que as pessoas entendam que os sintomas que ainda não são um transtorno mental podem se tornar se não houver um cuidado. E esse cuidado, ele pode ser, em primeira instância, oferecido pelo suporte social que as pessoas têm da própria família e da própria empresa.
Você está me dizendo também que uma pessoa pode ter um transtorno mental, ela não sabe, e que a Covid-19 foi um gatilho para que isso apareça?
Eu acredito que as pessoas ficaram mais atentas às sensações e aos sintomas de saúde, de doença mental. Né? A gente confunde a saúde com a doença mental, né? Sintomas de muito estresse, a sensação de não dar conta das suas atividades diárias, o desgaste.
O medo de perder o emprego.
Sim, o medo de perder o emprego, medo de morrer ou de passar a doença para as pessoas.
Ou perder alguém da família.
De perder alguém da família, de perder a sua própria saúde. Tudo isso vai gerando sensações e sintomas que gera uma instabilidade emocional. Né?
Bom, você está falando dos cuidados que os empregadores devem ter com seus colaboradores, mas o que os colaboradores podem fazer? Quais dicas que você dá para que eles também se cuidem?
Sim, o fundamental agora é autoconhecimento e entender que as emoções não são controláveis, mas elas são gerenciáveis. Isto é fundamental. Você não controla uma emoção. Se você tem medo de pegar uma doença grave, se você tem medo de perder o emprego, se você tem medo de não dar conta das suas tarefas diárias, e isso te toma de um jeito que ocupa a sua mente, os seus pensamentos 24 horas por dia, e você ouvir uma música, fazer uma técnica de relaxamento, conversar com um amigo, te deixa bem para lidar com os outros reveses da vida, nós dizemos que você só passou por um episódio de ansiedade ou de estresse grande e que te trouxe uma estabilidade altamente recuperável, né, com essas ações. Agora, se a despeito de tudo isso, você não consegue dormir, ter uma qualidade de sono, isso está interferindo no seu comportamento alimentar, está interferindo na sua habilidade de lidar com substâncias que causam dependência, como álcool e outras substâncias, está na hora de procurar ajuda de um especialista, que é um psiquiatra ou um psicólogo, para que essa ajuda seja mais intensa e focada nas necessidades daquela pessoa.
Esse problema emocional pode fazer com que a pessoa fisicamente também fique doente?
Sim, sim.
E quais doenças relacionadas?
Sim, as doenças da mente impactam diretamente no corpo, porque não separamos mente de corpo, né? Então você pode ter alguns sintomas só da mente, que seria pensar constantemente num só assunto, diminuir a produtividade porque está menos atenta, com menos foco, perda de memória, mas também o cortisol, né, ele na corrente sanguínea, ele vai agravando problemas de saúde relacionados ao coração, por exemplo, a pessoa pode ter um infarto. As doenças emocionais também são amigas das doenças metabólicas, então é comum o engordar, porque altera o padrão alimentar. Então, tudo está muito relacionado, Lúcia, muito relacionado.
Renata, você quer acrescentar alguma coisa que você acha importante, que eu não abordei aqui nessa nossa entrevista?
Eu acho importante que as pessoas em si comecem a olhar para o presente, para o momento presente e para o que é possível ser feito por elas. Muitas vezes as pessoas esperam de fora a solução, quando na verdade agora tem muitas coisas que individualmente a gente pode fazer. Né? Então, se eu estou constantemente pensando numa coisa ruim, eu posso aprender a focar em outras coisas, fazer uma caminhada segura, né? Com máscara, aprender algo diferente na cozinha ou academicamente mesmo, um curso, algo diferente que vai te desfocar daquilo. Meditação, técnicas de relaxamento são fundamentais nesse momento. E para dentro da empresa, eu acho que agora, mais do que nunca, os líderes precisam desenvolver uma comunicação assertiva, uma liderança positiva, porque nem todo mundo vai lidar da mesma maneira com a situação que a gente está passando.
O Fiespcast conversou com Renata Macedo, psicóloga do SESI São Paulo. Renata, obrigada pela sua participação no Fiespcast.
Eu que agradeço, Lúcia.
Bom, agora a conversa é com a Aline Pendeza, nutricionista do SESI São Paulo, que também participou da live. Aline, seja bem-vinda ao Fiespcast.
Olá, obrigada.
Aline, uma das formas de se prevenir de doenças de maneira geral é fortalecer o sistema imunológico. Uma solução caseira são os shots de imunidade. Aline, isso funciona?
Não existe qualquer comprovação científica do uso desses shots e aumento da imunidade. Então, o que eu posso dizer é que nós precisamos ter sempre uma alimentação saudável, variada, porque nós não conseguimos melhorar a imunidade do dia para a noite. Né? Então, o que a gente precisa é variedade e constância na alimentação.
Quando você fala em variedade?
Pensar sempre naquilo que a gente ouve muitos nutricionistas falarem, que é o prato colorido. Né? Então, as vitaminas presentes na nossa alimentação, presentes nos alimentos, cada uma tem uma cor. Então, quando eu como um alimento vermelho, eu estou consumindo uma vitamina diferente da que eu consumo num alimento laranja. Né? Então, pensar em variedade. Alimentação saudável tem muito mais a ver com inclusão do que restrição.
Aline, e os suplementos de vitaminas, eles podem ser consumidos por conta própria?
Não. Quando a gente fala em suplementação, vitamina, na verdade, nos dá a imagem, né, a ideia de que ela é algo positivo, como ela é, mas a vitamina, ela tem um limite máximo tolerável pelo nosso organismo. Esse limite, eu quase nunca excedo com alimentação, mas eu posso exceder esse limite através de suplementação. Então, suplemento de vitamina, ele deve sempre ser recomendado por um médico ou nutricionista, depois que nós conhecemos, né? Depois que o profissional da saúde conhece a sua alimentação, verifica exames, senão eles podem, em excesso, trazer mais malefício do que benefício.
Uma dúvida recorrente, Aline. O novo coronavírus pode ser transmitido por alimentos?
Não. Não existe qualquer comprovação ainda de que o coronavírus seja transmitido através da alimentação. De qualquer forma, não se deve descuidar dos cuidados de higiene com os alimentos e com o manipulador, né, com quem manipula esse alimento. Quando chegar em casa, nós precisamos fazer uma higienização daquilo que vai ser guardado em armários ou em geladeira. Então, frutas, legumes e verduras, elas devem passar pelo processo de sanitização. Então, é lavagem individual, se falarmos de verduras, por exemplo, lavagem de folha a folha, frutas, lavagem de cada unidade e depois colocadas numa solução de hipoclorito de sódio ou água sanitária.
O ato de cozinhar depende de planejamento, prática e de boa vontade. Nesta pandemia, Aline, muitas pessoas aprenderam a cozinhar ou aprimoraram suas práticas culinárias. Qual a importância de planejar as refeições durante a pandemia?
O planejamento, hoje em dia, ele está muito importante, especialmente por conta do período que nós temos para realizar, por exemplo, o almoço quando estamos em home office, né? Então, uma hora não é suficiente, muitas vezes, para que você prepare, almoce e, de repente, lave a louça. Então, eu sempre digo que use um tempinho do seu final de semana para deixar as coisas já preparadas, pré-preparadas, né? Verduras podem ficar lavadas desde que você faça o processo correto de higienização. Seque bem essas verduras e guarde num recipiente, separando as camadas com papel toalha. Os legumes, a gente pode lançar mão daqueles que nós chamamos de supergelados, né? Que são comprados congelados, num processo de congelamento industrial que consegue preservar os nutrientes dos alimentos, as vitaminas, minerais, e são rápidos para preparar. As carnes, frangos, peixe, a gente pode deixar temperado e porcionado já na quantidade que aquelas pessoas que estão ali presentes vão consumir durante a semana, congela isso e na noite anterior você tira e deixa descongelando em temperatura controlada ali na geladeira. O arroz, por exemplo, ele pode, para facilitar ainda mais, o preparo de arroz é rápido, mas ele já pode ficar refogado, porcionado, em congelador também. O feijão é algo que a gente pode preparar no fim de semana e deixar congelado para a semana toda ou até para 15 dias. Então, isso torna o preparo do almoço muito mais rápido.
Aline, o ato de comer às vezes é tão automático que nós não paramos para perceber o que estamos comendo naquele momento ou porque temos certas vontades. Explica para a gente qual a diferença entre fome física e fome emocional.
A fome física, ela tem sintomas. Então, eu tenho, por exemplo, o estômago roncando, a falta de energia. E quando eu tenho uma fome física, qualquer comida que eu pense resolve essa fome. Então, se eu penso num prato de arroz e feijão, eu resolvo a minha fome física. Se eu penso numa sopa, também. A fome emocional, ela pode acontecer quando nós temos um problema, quando nós temos sono, né? Então, privação de sono ou um momento de estresse. Na fome emocional, eu geralmente tenho desejo por comidas específicas. Então, uma vontade de comer um chocolate, né? Isso é uma fome emocional. Então, você precisa parar e pensar, o que eu preciso? O que eu realmente preciso? Isso que eu estou sentindo é fome? Nem sempre é fome, né? É fome física. Então, a fome emocional é aquela que a gente está sempre buscando por alguma coisinha para comer, né, em momentos variados aí do dia e, às vezes, momentos muito próximos a uma refeição. Eu acabei de comer e eu já quero comer uma coisinha. Então, isso é uma fome emocional. Então, parar, pensar, fazer também algum exercício de relaxamento ou de respiração. Uma coisa que eu costumo indicar é quando a pessoa tem esse tipo de fome ou pessoas que são extremamente ansiosas, né? Ansiedade é algo normal, faz parte da nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, sentar frente àquilo que você vai comer e fazer um exercício de respiração, um exercício simples. 3 respirações profundas e aí você come, saboreando aquele alimento, sem distração. Então, durante esse período de home office, é muito comum que as pessoas comam em frente ao computador ou comam respondendo uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail no telefone celular. Você acaba não tendo conexão com a sua refeição. E isso é algo que atrapalha muito a nossa sensação, inclusive, de saciedade.
O Fiespcast conversou com a Aline Pendeza, nutricionista do SESI São Paulo. Aline, obrigada pela sua participação no Fiespcast.
Obrigada.